Prefeito, a questão, a pergunta agora é sobre transporte coletivo, o bolo chamado Viação Vitória. Inclusive, alguns vereadores da situação levantaram até uma possibilidade de um processo de investigação sobre o processo de concessão que se deu à Viação Vitória. Qual a sua resposta?
Bem, Martins, eu falava até há pouco sobre a questão de licitação de transporte, que não é uma questão simples. O próximo prefeito vai sentir isso. Vocês sabem como, quando pegamos a prefeitura de Vitória da Conquista, era só uma empresa, e como foi trabalhoso, mesmo contratando empresas especializadas, como na época contratamos a Oficina Consultores de São Paulo via licitação, levou quase um ano fazendo um diagnóstico das necessidades de melhoria de transporte para a Vitória da Conquista, e com muita dificuldade conseguimos implantar mais uma empresa, porque por duas vezes houve processos liminares na hora da abertura dos envelopes para ver qual a empresa ganhadora, e chegava o oficial de justiça e barrava. Levamos quase dois anos sem, e Luiz Alberto, nosso secretário, eu já peço que ele venha se encaminhando aqui para prestar em mais profundidade informações a respeito. E foi com muita dificuldade que chegou a passar ele. Depois, outras empresas foram chegando com processos na justiça. Esse último mês, como foi doloroso para chegar à Cidade Verde. Foi muito difícil. A prefeitura, com advogados, e já na segunda instância, lá em Salvador, para que a população pudesse ter direito ao transporte coletivo melhor. E agora fica aí essa pendência da Viação Vitória, que Luiz Alberto vai explicar em detalhes, mas eu queria dizer que nós não permitimos, e eu nunca disse em 96, durante a campanha, que íamos quebrar o monopólio. Quando me perguntavam, eu não sou especialista em transporte público. Agora nós vamos contratar uma empresa de especialistas para nos dizer o que significa modernizar o transporte público, que passava pela entrada de mais uma empresa. Em 2009, fizemos o mesmo. Contratamos outra empresa via licitação de Belo Horizonte, a Rua Viva, que nos deu todo o suporte para que fizéssemos aquela licitação que foi tão demorada por conta de processo na justiça, e quando se deu também a entrada da empresa Vitória, que ganhou a licitação da forma mais transparente. Eu gostaria que Luiz Alberto explicasse a questão de outorga, do que foi honrado e do que não foi honrado, e das dificuldades hoje, mas não permitimos desde o primeiro momento que constasse nem a entrada de mototáxi nem van com o transporte público alternativo em Vitória da Conquista.
Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de dizer que o transporte, os dados comprovam isso, os dados técnicos de transporte, que nós temos o melhor transporte da Bahia. Nós temos hoje ainda a melhor frota, a frota mais nova da Bahia, considerando inclusive Vitória como sistema. Vitória e Cidade Verde, e temos os nossos índices operacionais são os melhores. Dizer que, um exemplo, nós temos hoje uma cidade que é menor do que Feira de Santana, mas transportamos hoje mais passageiros do que Feira, por exemplo. Quero dizer que o sistema de Vitória da Conquista hoje, ele é um sistema que ele cresceu muito a partir de 97, chegou ali no ápice de passageiros, de número de passageiros transportados em 2005, e quando chegamos ali a casa de 2 milhões e 500 mil passageiros mês. E daí para lá, de 2005, enquanto a maioria das cidades brasileiras, isso é fato, só é pesquisar rápido, A grande maioria das capitais brasileiras tiveram um decréscimo de passageiros a partir de 2000. Conquista, não só capitais, mas também cidades de porte médio, Conquista se manteve numa linha. Há uma variação muito pequena de passageiros a partir de 2000. 2005, como eu falei, ápice. Em 2014, nós voltamos a bater um recorde de passageiros, mais do que 2005. 2015 desceu um pouquinho, 100 e poucos mil a menos. E 2016 provavelmente está fechando ainda, mas vamos chegar aí a um número parecido com o de 2014, ou seja, muito bom. E isso ocorre justamente pela seriedade com que o governo vem levando, vem tratando o assunto. Não se pode tratar transporte coletivo em forma rasa, não existe isso. Se um governo ele trata o transporte coletivo sem mais profundidade, ele está fadado a ter problemas, isso é natural. Então nós temos feito isso com muita responsabilidade ao longo do tempo. E hoje, graças a Deus, somos talvez ali uma das poucas cidades do país que tem ali um transporte num patamar de volume de passageiros transportados bastante bom. Com relação à oferta, ou seja, a oferta de quilometragem para a cidade, a partir de 97 nós temos uma linha crescente até hoje. Ela é crescente, ela cresce muito mais do que o crescimento da quilometragem ofertada é muito maior sempre do que o aumento do número de passageiros. Isso é bom, reduz um pouco o IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro, mas é um índice positivo porque está dizendo que a cada ano nós estamos ofertando mais linhas, mais extensões, mais derivações de linhas, ou seja, o transporte chegando na casa de cada cidadão da cidade. Com relação à licitação, elas começaram a existir desde 99. Em 97, o prefeito contrata uma empresa especialista na área. Em 99, tem ali a primeira licitação, uma grande melhoria no sistema de transporte coletivo, que até então, esse é o grande ponto, até antes de 97, quem geria o sistema de transporte era o setor privado. A prefeitura ela não tinha dados, ela não trabalhava com transporte coletivo. Então, a partir de 97, Guilherme, ele entra e fala, olha, isso é um serviço público, é nosso, eu tenho que gerir. Daí ele começou a buscar recursos especialistas para poder diagnosticar e dizer o que era preciso fazer. Foi feito em 99, cresceu bastante. E na última licitação aí de 2013, aí fizemos uma série de avanços. Muitos avanços. Eu poderia citar aqui, integração do serviço, na melhor forma de integração, que é o bilhete eletrônico. Por que ela é melhor? Ela é melhor porque ela integra em qualquer ponto. Em qualquer ponto da cidade, qualquer ponto, tem a plaquinha lá, o barrote, a pessoa chega lá, entra no ônibus e está integrado no serviço. Não precisa mais de terminal fechado para integrar um serviço de transporte público. É importante dizer que 140 mil passageiros hoje, eles se utilizam desse sistema já integrado. Então, a ampliação da frota, redução da idade média da frota, hoje a nossa frota tem 4,3 anos, a idade da média frota total do sistema. Adaptação para deficientes físicos, a cidade que está com o índice maior de adaptação é nossa, 152 veículos, mais de 90% da frota adaptada. A segurança através das câmeras de monitoramento, o conforto aos usuários nas instalações dos ônibus, cadeiras acolchoadas, etc. E a comercialização dos bilhetes, que antigamente era só no centro da cidade, e que hoje você tem aí três pontos, um na Zona Oeste, Bairro Brasil, e mais um no Oeste, que era um compromisso, inclusive, do prefeito com os estudantes, com os usuários do transporte. Com relação às licitações, é importante dizer, já dissemos isso, já comprovamos isso, de que foi tudo muito lícito, como sempre é, todas as licitações da administração pública. Então ela teve todo o passo a passo. Há especialistas que dizem que nós fomos até cuidadosos demais, porque fomos passo a passo, levamos um tempo absurdo para poder fecharmos a licitação, principalmente a outra recessiva, a de 2013 não foi diferente. E a empresa que ofertou essa outorga, muito grande, não coube a comissão julgadora e não coube a prefeitura dizer que ela não podia operar, que ela não podia pagar aquilo lá. Quem dita a oferta da outorga é o mercado.
Há empresas que às vezes preferem, num contrato, por exemplo, perder, não é o caso, mas perder para conseguir ganhar uma fatia de mercado, uma área no estado. E o transporte coletivo ele é fatiado, a gente sabe disso. Pouquíssimas empresas operam no país inteiro. Nós temos aqui uma empresa grande, uma empresa que é a Cidade Verde, de um grupo que é hoje entre o segundo e o terceiro maior da América Latina, e temos uma empresa de porte pequeno, a médio, que é a Vitória, com todas as suas dificuldades. Ora, na licitação, a Vitória, ela diz lá, ela se compromete com uma série de coisas que o edital, que o nosso edital é muito bom. O nosso edital foi construído tecnicamente, mas com a participação da população, com o Conselho de Transporte, a população de uma forma geral. Então, o transporte é um edital que trouxe muita novidade. Todas essas que eu falei aqui e ainda muito mais. Então ela se comprometeu, fez a oferta, ela ganhou a licitação da forma mais correta possível e não pagou. Pagou apenas uma prestação da outorga e, além disso, não fez ainda, não cumpriu com algumas cláusulas, cumpriu com outras, por exemplo, trouxe 25 ônibus zero quilômetro, mas deixou de trazer, por exemplo, 8 motores, ônibus com motor traseiro. É só um ponto. Então, isso é um dos pontos mais sérios, esse é a questão da outorga. Então, para todos os itens em que ela deixou de cumprir, e aí eu volto a dizer que esses são os mais graves, a outorga e a questão dos ônibus, o resto são itens menores. A prefeitura abriu um processo administrativo, como deveria ser. Aí, com o auxílio da Procuradoria Jurídica do município, foi aberto um processo administrativo que foi concluído há pouco tempo. Depois do processo administrativo, ele indica que o prefeito deve fazer o cancelamento do contrato da Vitória. Depois disso, aí nós orientados pela Procuradoria, estamos então, eu estou abreviando muito esse processo, mas estamos então agora notificando a empresa sobre esse cancelamento do contrato. Ela tem todo o tempo, e durante todo o processo administrativo, ela teve ampla defesa, e agora está tendo ampla defesa, então ela está sendo notificada para que o seu contrato deverá ser cancelado, e ela vai ter 30 dias para responder essa questão, essa última notificação, e provavelmente vai caminhar o processo. Não vejo aí muita possibilidade de ocorrer diferente, e o processo deve caminhar mesmo para a caducidade, que é o cancelamento do contrato da Vitória. Tá bom, então cancelamos e o governo cancela, e qual é o próximo passo? Sendo cancelado, aí teria que se fazer um processo intermediário ali e de forma emergencial para que a cidade não fique sem ônibus, e aí uma nova licitação do lote 1, que é o lote operado pela Vitória.
O próximo colega inscrito para perguntar é Marcinha Luiz, mas antes de você deixar o culto aqui, trazer uma pergunta de um morador do Conveima, e aí você aproveita e fala dos outros também, está perguntando quando é que vai ser pavimentado o corredor de ônibus lá do Conveima e os três corredores que estão previstos.
Tá. É uma pergunta, ela está falando de várias coisas aqui, mas assim, quando eu falo, quais são os 13 corredores que vão ser pavimentados? O prefeito falou aqui justamente da obra do Parque Mobilidade Urbana. A nossa obra do Parque Mobilidade Urbana, que foi conquistada pela prefeitura com o governo federal, Ministério das Cidades, ela é dividida em três grandes projetos. Um é o projeto de reconstrução total do terminal da Lauro de Freitas. E ele deve ser reconstruído ali, porque é ali que 70% da população, é para ali que 70% da população ainda se desloca diariamente para poder acessar o centro da cidade. Então, o projeto pronto, está em fase de análise na Caixa Econômica. O primeiro projeto. O segundo, de mobilidade, é o projeto é o corredor perimetral. Um projeto de 40 milhões, 40 e poucos milhões, que liga as três zonas da cidade, oeste, sul e leste, e facilita absurdamente a questão da mobilidade urbana. É um projeto macro, de infraestrutura, um projeto estruturante que a cidade precisava. Está tirando então os veículos do centro da cidade, está melhorando a questão do transporte coletivo, e esse é um dos principais objetivos dele, é fazer ligações diretas de bairro em bairro. E vem a terceira, que é justamente a pavimentação de corredores. ele está dentro do projeto de mobilidade urbana. São 13 corredores, acho que não dá tempo aqui também de estar falando quais são eles todos, mas avenidas importantes. É, avenidas importantes, como Regis Pacheco, Bartolomeu Guzmão, Olívia Flores, Siqueira Campos, Valdo Mendes, uma série de vias estão aí com o seu recurso já pronto, assegurado, já pronto para começar a obra. E além disso, ainda dois cruzamentos, que é aquele cruzamento da Luiz Eduardo Magalhães com Olívia Flores, aquela rotatória vai ser totalmente refeita, reprogramada, e haverá ali uma obra com semáforo. E a outra é aquela interseção aí do gancho, que é ali da rota do SAMU, do Hospital SAMU, também está incluída nesse projeto. Então isso que ela está falando era, já está pronto, já tem tudo certo, já está aprovado na Caixa Econômica, precisa agora começar as obras. Começando as obras, medindo, em torno de 7 a 10 dias, a Caixa Paga começa a pagar, então, esse recurso. Então foi isso. Agora a outra que foi... o Conveima, nós estamos fazendo lá, o corredor perimetral passa no Conveima, passa na rua H e na 9, duas avenidas, bem ou 9, que é aqui. Mas são duas avenidas paralelas, que ela, o corredor passa por ali, está sendo pavimentado, houve um problema de drenagem, estamos resolvendo, a questão de abatimento ali do solo. E, então, é isso. O que tem mais para o Conveima? Para o Conveima tem projeto da Prefeitura encaminhado para o Ministério das Cidades, mas ainda não autorizado. É um projeto de aproximadamente 12 milhões, mas que ainda não foi autorizado pelo Ministério das Cidades.
Com a razoável audiência aqui na internet, prefeito, o pessoal está pedindo na internet, o senhor falar um pouco mais perto do microfone, o Alexandre Guerra, que está acompanhando aqui. Vamos passar então agora para o Alexandre também, tá vendendo o senhor transporte público, a dizer que concessão não é monopólio. Isso foi no passado, né? Massinha, próximo a perguntar.